Amém. Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Feliz dia dos pais, aos papais. E hoje, dia dos pais, eu quero ler a recomendação de Jesus para nós, falando a respeito do pai dele. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Na verdade, um trecho bem conhecido, decorado, sabido, bem sabido por todos nós. A maneira como Jesus nos ensina a orar. Versículo 9 do Evangelho de Mateus. Jesus nos recomenda dizendo: vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Esta recomendação de Jesus e a maneira como está iniciada a oração que nós conhecemos como a oração do Pai nosso que estás nos céus, esta recomendação de Jesus traz para mim duas palavras que são provavelmente as palavras que me deram mais trabalho na minha peregrinação espiritual e que são também, na minha opinião, as palavras, não apenas estas, mas com certeza estas duas palavras fundamentais em toda a nossa caminhada espiritual: Pai e oração. Ser cristão é orar. Ser cristão é falar com Deus, especialmente falar com um Deus que Jesus chamava de Pai, e falar com um Deus que Ele nos ensinou também a chamar de Pai, Pai nosso. Ser cristão é olhar para Deus e percebê-lo como Pai. Então, Pai e oração são duas expressões absolutamente fundamentais da nossa fé. E estas duas expressões e essas experiências, para mim, são muito caras. E eu tive que fazer um caminho muito longo para fazer as pazes com essas expressões, Pai e oração. Pai, porque eu não tive pai. Meu pai faleceu um mês antes, praticamente, de completar 26 anos de idade. Eu tinha pouco mais de 2 anos de idade. Então, eu não conheci meu pai. E hoje eu já não sei mais se eu sou um bem-aventurado ou se um menino de má aventura na vida. Porque, por não ter o meu pai, eu cresci procurando pai. E encontrei vários homens que cumpriram na minha vida o papel de pai. Mas homens que cumprem na nossa vida o papel de pai são diferentes do pai. Os homens que cumpriram na minha vida o papel de pai, cumpriram na minha vida o papel de pai, mas não eram meus pais. E não eram o meu pai. De modo que os homens que cumpriram na minha vida o papel de pai, eram pais. Mas só que não. Por isso é que pronunciar a palavra pai, para mim sempre foi uma experiência muito complexa. Era falar de alguém que é, mas ao mesmo tempo não é. Era falar com alguém como se fosse, mas não era. E não era, mas era como se fosse. E portanto isso trazia muito conflito ao meu coração. Eu não consigo nem hoje imaginar e saber quais foram ou quais são as sequelas que carrego dentro da minha alma por conta dessa experiência. Por isso é que a oração também sempre foi uma questão muito complicada para mim. Porque eu não tive um pai a quem correr, um pai a quem pedir ajuda, um pai de quem depender, um pai para resolver os meus problemas, um pai que eu tinha absoluta certeza de que estava lá por mim, um pai que jamais me deixaria, um pai que me amava ou me amasse com amor incondicional Então me dirigir a Deus como pai e falar com ele sempre foi também uma coisa muito complicada. É por isso que muito provavelmente as pessoas que convivem comigo mais de perto acham que eu não sou uma pessoa que ora muito. Mas estão enganadas, eu oro bastante, viu? Oro bastante, mas oro um pouco diferente do que a maioria das pessoas que eu conheço, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu ouço fazerem as suas orações, oram. Ou eu oro diferente, inclusive da maneira como eu oro quando eu estou em público. Porque quando a gente está em público, a gente ora falando com Deus, mas falando com quem está ouvindo também. Então toda oração pública é um pouco fake. Por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, não orem como os hipócritas que oram nas esquinas. Quando vocês orarem, fechem a porta do seu quarto. E o seu pai, que vê em secreto, dará recompensa a vocês. O que Jesus já diz aí com essa expressão é que a oração não é sequer uma coisa que Deus ouve. A oração é algo que Deus vê. Por isso, orar no meu coração e na minha experiência tem uma outra conotação. Eu oro como se eu não tivesse outra condição senão orar. Não tivesse outra possibilidade senão orar. Eu oro como respiro. Se eu parar de respirar, eu morro. Se eu parar de orar, eu não sei o que será de mim ou o que é. Ou que virá a ser de mim. Então eu oro. Mas oro assim, mais ou menos, como Jesus me ensinou. Porque orar do jeito que a religião me ensinou, nunca me fez sentido. Não somente pelas razões que eu acabei de apresentar, mas porque não cabe na minha cabeça. E quando as coisas não cabem na minha cabeça, eu tenho muita dificuldade de fazer. Por exemplo, não cabe na minha cabeça que eu tenho que me ajoelhar diante de um Deus deliberativo. Quando eu vou apresentar um pedido a Deus, Deus vai receber o pedido. Ou, por exemplo, se você conseguir imaginar que no céu tem um anjo protocolador. Ele recebe a sua oração como protocolo, aí ele registra que chegou no céu, vê se foi feito em nome de Jesus direitinho. Aí ele passa para Deus, aí Deus vai ler a sua oração. E ele vai decidir se vai responder ou não. Eu não consigo entender isso assim. É que Deus olha para mim ali, ajoelhado, suplicante, e Deus olha e fica pensando, atendo ou não atendo? Será que vou responder, não vou responder? Acho que agora não. Eu não consigo pensar dessa maneira, assim, não. E também tenho bastante dificuldade de pensar nos critérios de Deus para responder às orações. Como se Deus falasse, falta fé, ou está muito orgulhoso, está orando, mas não está orando. Eu não sei, ou está em pecado, não merece. Por que Deus responde a oração de uma pessoa e não responde de outra? Por que Deus responde uma oração de uma pessoa em 5 minutos e a outra demora 10 anos para responder? Por que Deus vai responder a oração de uma mãe e não de outra mãe? De um pai e não de outro pai? Eu não consigo entender essas coisas. Aí fala assim, ah, isso está no mistério de Deus. Então, a oração é coisa que está no mistério de Deus. Já começa daí. Se você coloca isso aí, coloca do lado. A oração é coisa que está no mistério. Põe aí do lado que vai ser útil daqui a pouco. Porque Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E a palavra que ele usa como pai é Abba, que não é nem mesmo uma palavra. É um balbuciar de criança. É a criança que está aprendendo a falar. Os rabinos dizem que quando o milho vem à boca da criança, ela pronuncia Abba. É a criança recém-desmamada, ela ainda não fala, ela não articula a linguagem, ela não tem conceitos, ela não tem códigos, ela não tem um mundo estruturado para articular linguagem, ela balbucia, ela se refere. Abba não é papai, não é paizinho, Abba é papá, ou pá, sei lá como a criança fala. Abba é qualquer coisa que ela fale, que indique para ela, ou que ela usa para referir-se a dois braços que se estendem na direção dela, e que ela, criança, sabe que são os dois braços únicos em todo o universo. São os únicos dois braços que fazem com que ela pare de chorar. São os únicos dois braços que fazem com que ela se sinta segura. E ela nem sabe o que é chorar e nem sabe o que é sentir-se segura. Ela simplesmente, no meio de uma multidão, quando aqueles dois braços do seu Abba, do seu pai, do seu papá, do seu pá, seja lá o que for, do seu Abba, quando aqueles dois braços se estendem na sua direção, ela sabe que é para aqueles dois braços que ela deve ir. E isso basta, ela não precisa de mais nada do que isso. Abba é o equivalente de imá, mãe, mamãe, mamá, má. É alguma outra coisa equivalente ao Abba, mas que se refere à mãe, que também são braços únicos para a criança. Assim como para o Abba, a criança que salta para o seu Abba não sabe absolutamente nada, inclusive a respeito do Abba. Não sabe se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo. Se ele é doutor, se ele é engenheiro, se ele é pedreiro, se ele é padeiro. Não sabe se ele é professor, não sabe se ele é lixeiro, não sabe nada do Abba. Não sabe se ele é rico, se ele é pobre. Se ele é japonês, não sabe se ele é alemão. Ele não sabe nem sequer a diferença entre japonês e alemão. A criança não sabe nada. Ela só sabe que aqueles dois braços são os braços para os quais ela deve ir. Porque a criança é absolutamente ignorante de tudo. Ela acabou de ser desmamada. Ela está aprendendo a reconhecer o mundo. Ela está aprendendo a fazer distinções. E a primeira distinção que essa criança faz é que esse aqui é o Abba. Essa aqui é imã. E já começa daí, já está bom. Depois é vovô e vovó e está bom demais para a criança. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe de si. Ela não sabe se distinguir do que não é ela. Ela não sabe explicar-se. Ela não tem consciência de identidade, de alteridade. A criança, ela não sabe nada. Ela não sabe o que é irmão, o que é fraternidade. A criança não sabe o que é sociedade. A criança não sabe o que é comunidade. A criança não sabe nada. E Jesus diz, quando vocês quiserem falar com meu Pai, que está nos céus, falem simplesmente, Abba. Porque vocês não sabem nada a respeito dele, vocês não sabem nada a respeito de vocês mesmos. E uma criança que não sabe nada de si, não sabe nada do seu Abba, não sabe nada do mundo à sua volta, não sabe nada. Ela não sabe se está chovendo, se está sol, ela não sabe o que é chuva, o que é sol. Ela não sabe o que é umidade do ar, ela não sabe o que é ar-condicionado, ela não sabe o que é mantinha. Ela não sabe, não sabe nada. Tudo que ela sabe é que tem dois braços, que ali naqueles braços a coisa se resolve. Que o desconforto que ela está experimentando, que nós sabemos que é uma otite, quando aqueles dois braços pegam a criança, o negócio resolve. Ou vai resolver. É tudo que ela sabe. Aliás, ela nem disso sabe. Mas só que ela sabe é que quando esses dois braços se estendem para ela, ela vai para lá. Não sabe de si, não sabe do Abba, não sabe do pai, não sabe do outro, não sabe de si, não sabe do outro, não sabe do que está à sua volta, não sabe do tempo. Criança não tem noção de tempo, não sabe quando é que é hoje, amanhã, ontem, no passado. Fale para uma criança, num passado remoto, os nossos antepassados vieram para o Brasil. Você já viajou com uma criança pequena no banco de trás, uma viagem longa? Você sabe o que eu estou falando? O pai está chegando? Essa pergunta é repetida a exaustão numa estrada. Pai está chegando? Pai está chegando? Você fala assim, quando é que nós vamos no parque? Como é que você explica para uma criança quando é que nós vamos no parque? Daqui a 2 semanas. Ela não sabe o que é 2 semanas. Você tem que mostrar lá no calendário, marcar X, tirar um X, pôr um X, ou colocar palito de fósforo em cima da mesa, vai tirando um palito a cada dia, para ela vai adquirindo noção de quantidade, sei lá, como a criança não sabe. O que é tempo? O que é futuro? O que é eternidade? Fora do tempo? Aí vem o Santo Agostinho e fala que Deus está no presente eterno, ou no eterno agora. Nem eu entendo o que é eterno agora, a criança vai entender o que é eterno agora. Então, criança, Jesus fala, quando você quiser falar com Deus, fale Abba, fale como uma criança. E sabe que essa fala de Jesus me salvou. Me salvou, porque, primeiro que eu não sei de mim. Eu não sei quem eu sou direito. Quer dizer, eu sei informações a meu respeito. Eu sei me descrever mais ou menos. Mas eu não sei direito o que me habita. Se o que me habita é o que eu sou mesmo, ou é o que eu gostaria de ser. Ou se quando eu estou sendo, eu estou fingindo que sou e na verdade não sou. Eu não sei. Ou o que eu penso que sou, na verdade, é um falso eu. Eu não sei, nem o Freud inventou esse negócio de inconsciente, subconsciente. Aí confundiu mais ainda a gente, fica nessa confusão toda. Então eu sei que eu não sou igual ao que eu era, e também não faço a menor ideia do que eu vou ser daqui a 10 anos, porque eu estou num constante vir a ser. Eu estou sendo e não sei direito o que eu vou me tornar, mas eu espero me tornar uma coisa boa, melhor pelo menos do que eu já sou hoje. Se é que alguma coisa boa já sou, então eu espero melhorar. E não sei nem direito o que é melhorar. O que tem que melhorar? Se é possível melhorar? Se eu estou sendo exigente comigo mesmo? Ou se eu estou sendo indolente? Ou se eu estou sendo negligente comigo mesmo? Então eu não sei direito quem eu sou. Também não sei muito de Deus. Eu sei informações a respeito de Deus. Eu sei que Jesus revelou Deus. E Jesus falou várias coisas que o pai dele era e que não era. E falou várias coisas que o pai dele fazia e que não fazia. Várias coisas que o pai dele gostava e que não gostava. Mas são informações a respeito de Deus. E ter informações a respeito de Deus é uma coisa e conhecer a Deus é outra coisa. E ter o entendimento da mente de Cristo, por exemplo, que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, que nós temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, nós discernimos as coisas espirituais. Mas o mesmo apóstolo Paulo fala que Deus habita em luz inacessível. O mesmo apóstolo Paulo diz que ninguém pode ser conselheiro de Deus. Então, de Deus mesmo assim, eu não sei. E das coisas que Deus faz, eu também não sei. Eu não sei se as coisas que acontecem foi Deus que fez ou se não foi Deus que fez. Se foi o diabo que fez, ou qual dos demônios é que fez. Porque tem tanto demônio também, né? E cada dia aparece um nome diferente, é o demônio nisso, o demônio daquilo, Pokémon, então aí é coisa, uma confusão. E aí você não sabe o que é, o que não é, quem fez, deixou de fazer, se fui eu, se foi você, se foi Deus, se foi o diabo, se foi o seu bisavô e agora é bagagem genética que está aí dentro de você, e era o velhinho lá que agora leva a culpa. Então é uma, você está vendo como é uma confusão? Eu não tenho coragem de dizer para as pessoas, olha, isso que está acontecendo na sua vida foi Deus que fez. Eu não tenho coragem. Também não tenho coragem de dizer, olha, foi o diabo que fez. Também não tenho coragem de dizer para as pessoas, olha, Deus vai fazer. Não tenho coragem. Eu sou bem covardão mesmo assim na minha fé. Eu não sei de nada. Do tempo do futuro, imagina. Do tempo do futuro, sabe uma coisa que me aflige? 2024. 2024 acaba o nosso contrato de locação desse imóvel, sabia? É um negócio sério, pessoal. Onde é que nós vamos arrumar um auditório para nós em 2024? Não sei. E não sei que auditório a gente precisa, se nós seremos 500 ou se seremos 10 mil, se seremos 200. Aliás, eu não sei nem se eu vou estar vivo, entendeu? Amém? Tá com medo, não precisa ter medo de falar assim, não tem superstição nessa parada. Eu não sei se eu vou estar vivo. Não sei do meu futuro, o que está reservado para mim, quem foi que reservou, inclusive. Eu não sei nem se eu vou sabotar, se eu vou tomar decisões na minha vida que vão me levar para um outro caminho que eu não devia ir nunca. Eu não sei. Eles falam assim, pastor, você não sabe nada. Eu falei, então, não sei. Não sei, não tem problema nenhum em dizer que eu não sei. Porque eu tenho dificuldade é com quem sabe. Pessoas assim que sabem muito de si, que são cheias de si, eu tenho dificuldade. Pessoas assim que falam em nome de Deus com uma certeza assim, tenho dificuldade. Pessoas que ficam profetizando que o mundo vai ser assim, vai ser assado, e que vai acontecer isso na minha vida e aquilo outro, eu tenho dificuldade. Pessoas que ficam fazendo promessas para mim, e principalmente promessas em nome de Deus, eu tenho dificuldade. Não tenho dificuldade com quem lança maldição para mim, que isso aí não pega. Mas quem fica fazendo promessa, aí eu já tenho dificuldade. Porque eu não sei. Quando eu oro, eu falo com o meu Abba. E eu não sei muita coisa. Então eu me apego no pouco que eu sei. E o pouco que eu sei vai se tornando cada vez mais suficiente para eu conviver com o que eu não sei. Porque se eu soubesse muito, não seria fé, seria ciência. E eu não vivo com o que sei. Eu vivo do que creio. Eu sei em quem creio. Eu creio no Deus Criador dos céus e da terra, que Jesus me mostrou, me revelou e me ensinou a chamar de Pai. E disse para mim que eu poderia falar com o Pai dele do mesmo jeito que ele falava. E o jeito que Jesus falava com o Pai dele era dizendo, Abba, Abba. Aí você diz assim, Ed, mas Jesus, você acha que Jesus orava como uma criança que não sabia nada? Orava? Orava. Você não acha que ele ensinou a gente a falar como uma criança que não sabe nada? Porque ele sabia que a gente não sabia nada, mas ele sabia? Falei, então, ele sabia. Era bem diferente o Jesus pequenininho, na manjedoura, envolto nos paninhos, e que José levou para o Egito, fugindo da fúria de Herodes, que mandou matar todos os infantes em Jerusalém, em Belém, todas as crianças recém-nascidas, Herodes mandou matar, porque disseram que o rei de Israel nasceu, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o legítimo rei de Israel nasceu em Belém. Herodes, que sabia que era um rei impostor, mandou matar tudo que era criança recém-nascida em Israel. E José pegou Jesus, enrolou num paninho e fugiu para o Egito. E naquele momento Jesus não sabia de nada. Mas com 12 anos de idade, Jesus está no templo discutindo com os rabinos em Jerusalém. E ele já sabe bastante coisa, inclusive sabe fazer pergunta e sabe dar resposta desconcertante. E quando Jesus chega na cruz do Calvário, quem é Jesus? É um homem na plenitude da sua lucidez, da sua consciência de si, da sua consciência do Pai. Mas como é que Jesus ora na cruz? Primeiro ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que é uma oração assim legal de fazer? Você já fez essa oração em algum momento da sua vida? Você já fez uma oração do mais profundo da sua solidão, do mais profundo do seu abandono? Você já fez uma oração com a sensação de que não tem ninguém ouvindo? Já fez? Você em algum momento da sua vida já ajoelhou para orar e antes de começar a orar você pensou ou passou pela sua cabeça, e se Deus não existe? Já aconteceu com você? Se não aconteceu, você é uma pessoa muito bem-aventurada. E se esse negócio tudo aí é... Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fala isso, ele está completamente vazio de qualquer referência e de qualquer manifestação, sinal e vestígio da presença de Deus com ele. Não tem nada que diga para Jesus que Deus está ali com ele. E a única coisa que ele consegue declarar é: Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele olha para o pessoal que está lá crucificando, que está lá a crucificá-lo, e ele diz: Pai, perdoa esse pessoal, porque esse pessoal não sabe nada. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem de mim, não sabem de ti, não sabem de si, não sabem das circunstâncias, esse pessoal não sabe nada. Então perdoa esse pessoal. Mas qual é a última coisa que Jesus fala na cruz do Calvário? Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali Jesus ora como nos ensinou a orar. Abba. Ali, na beirada da escuridão e da morte, Jesus sabe que tem alguém com os braços estendidos para ele, e é para esses braços que ele vai. Jesus, do alto da cruz do Calvário, rendeu-se aos pés do seu Aba e saltou nos seus braços. Porque são experiências... não são similares nem complementares, elas são idênticas. Render-se aos pés de Deus e lançar-se nos seus braços é uma e a mesma coisa, não são duas coisas. Porque toda vez que a gente se ajoelha aos pés de Deus, ele nos toma nos braços, ele nos toma no colo, ele nos recebe nos seus braços e no seu abraço. É o que Jesus faz. E quando eu leio Jesus dizendo: Ed, quando você quiser falar com meu pai, começa dizendo Abba, ele vai entender tudo. Você pode não estar entendendo nada, mas o meu pai vai entender tudo. Você pode não saber nada, mas o meu pai sabe tudo. Tudo pode estar fora do seu controle, mas nada está fora do controle do meu pai. Do nosso Abba, que está nos céus. Diga, Abba. Então eu aprendi a orar assim com Jesus. Aprendi a orar uma oração de uma palavra só. Abba. Às vezes eu digo, Abba! Às vezes eu digo, Abba. Ou às vezes eu digo, Abba. Sei lá, eu falo Abba de várias maneiras. Você deve também falar Abba de várias maneiras. De dentro da alegria, de dentro do medo, é Jesus dizendo: olha, se você estiver entrando em Jerusalém e o pessoal te louvando e dizendo Hosana, Hosana, e você estiver em alta, diga Abba. E se o pessoal da mesma multidão estiver gritando Crucifica-o, crucifica-o, diga Abba. Se você estiver contando uma parábola, diga água. Se você estiver com sede, diga Abba. Se estiver contando uma parábola, diga Abba. Se estiver com sede, diga Abba. O tempo todo, Abba, Abba, Abba. Fale com o Pai. Em qualquer situação da sua vida, fale com o Abba que está no céu. Você pode não entender o que está acontecendo, mas ele vai entender tudo. A oração que Jesus me ensinou se tornou muito mais uma experiência do afeto do que da razão. A oração não é uma coisa que eu sei. A oração é uma coisa que eu faço. E faço não porque eu sei, eu falo Abba. E quando eu pronuncio Abba, eu pronuncio tudo que eu não sei. E pronuncio as pouquíssimas coisas que sei. A oração é a experiência de uma pessoa que não sabe direito quem é, que está falando ou se dirigindo a alguém que não sabe direito quem, a respeito de uma situação que não consegue descrever e com palavras que não tem. Isso é oração. Porque a pessoa que sabe muito quem é, acha que já se achou, não precisa orar. Que acredita que sabe tudo de Deus, já não precisa orar. Que controla toda a circunstância e a situação, não precisa orar. E que sabe descrever, imagina que eu vou dar palpite para Deus do que ele deve fazer. Eu não sei quem eu sou, não sei direito quem ele é. Não sei da minha vida, não sei do meu futuro, aí eu vou orar dizendo para Deus o que eu gostaria que ele fizesse. Eu falo, Deus, eu queria, não sei se o senhor percebeu aqui minha situação. Se o senhor conseguiu entender a complexidade da coisa aqui em casa. Mas eu já manjei. Situação aqui, ó, minha terapeuta me ajudou a compreender. Já mapeei aqui a situação. Também já percebi meus padrões de comportamento, o meu padrão de as repetições que eu faço. Isso aí vem da minha avó. Na terapia percebi. E também já sei direitinho esse meu marido, como é que ele funciona, minha mulher, como ela funciona, como é que ela manipula aqui os filhos, eu já sei. Eu queria te pedir, Senhor, toca o coração dessa mulher, Senhor. Fala para ela isso. Imagina, hein? Eu acho que deve ser assim, o maior ridículo um anjo vendo uma oração dessa. Deve ser assim. Não é stand-up comedy, porque isso aí é de joelho, né? Então, eu não sei como é que fala, de joelho comedy. Deve ser. Deve ter oração ridícula. De gente muito segura de tudo que está falando. Quando, na verdade, a oração é um render-se aos pés de Deus e se lançar nos seus braços. Porque aí a gente começa a orar de fato. A gente começa a orar de fato é quando a gente admite que não sabe nada. E se lança nas mãos daquele que é o Criador dos céus e da terra. E que tem nas mãos o céu, a terra e o que tem debaixo da terra. Não somente nesse século, como também no vindouro. Aí a gente se entrega para ele e diz, Abba, eu me rendo aos teus pés e me lanço aos teus braços. Faz o que o Senhor quiser. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. E quando eu aprendi isso, eu também comecei a entender o que significava ser pai. Porque as duas criaturinhas que apareceram lá em casa, o Vitor e a Fernanda, eles começaram a crescer e foi uma coisa assustadora. E eu não sabia o que fazer com eles. E não sabia o que fazer comigo com eles e com eles comigo. E foi muito complexo também isso aí. Mas aí eu descobri que eu não precisava querer saber tudo. Que o importante não era o que eu sabia, nem o que eles sabiam. O importante era que eu os abraçasse e dissesse para eles assim, olha, você, Vitor, é o meu filho amado. Você, Fernanda, é minha filha amada do meu coração. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, você corre para o meu abraço, porque vai ser na terra, é o lugar mais seguro. Quando os meus filhos saíam de casa, eu dizia para eles assim, ó, se aconteceu alguma coisa, faça uma oração e ligo para o seu pai. Porque é o meu abraço o lugar melhor para você. Se os meus filhos souberem que eles podem correr para o meu abraço. E que vai ser o lugar mais seguro da vida deles. Eu já vou me dar satisfeito como pai. Não vou saber resolver, talvez eu nem entenda o que eles estão passando. Porque onde eu tenho que receber o meu filho? No meu abraço. Não é na minha religião. Não é na minha moral. Não é na minha doutrina, não é nos meus sonhos para eles, não é na minha projeção, não é no meu conselho, não é na minha sapiência. Não, eu tenho que receber meu filho aonde? No meu abraço. E dizer para ele, você é o meu filho amado. Onde eu tenho que receber a minha filha? No meu abraço. E dizer, você é minha filha amada. Porque eu sei que não sei muita coisa, como já acabei de dizer. Mas algumas poucas coisas eu sei. Eu sei que eu sou um filho amado de Deus. E que Deus é o meu Abba que está nos céus. Então eu começo assim. Abba. Eu começo me rendendo aos pés de Deus e me lançando nos braços de Deus. Como eu não sei muita coisa e não tenho coragem de muita coisa também, eu posso só incentivar você. Eu não sei como está seu coração, a sua cabeça, não sei o que você está pensando, o que você está sentindo, não sei quais são as circunstâncias da sua vida, não sei quais os seus medos, as suas ansiedades, não sei quais as suas expectativas em estar aqui hoje à noite, eu não sei nada. Também não tenho coragem de lhe prometer nada, mas eu posso incentivar você, e foi isso que eu vim fazer aqui hoje à noite, incentivar você a se render aos pés do Abba, do Pai Nosso que está nos céus. Admitir a sua condição de criança desmamada e pular no colo de Deus e falar: Deus, eu me rendo. Abba, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço aos teus braços. Porque tu és tudo o que eu preciso para viver. Enquanto nós vamos cantar, você escolhe. Se você quer se ajoelhar, ficar em pé, se você quer... O que você quer fazer? Ou se você quer cantar também com a gente. E vamos cantar isso. Deus, Abba, eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço aos teus braços. Eu convido você a ficar de pé, mas você escolhe o que você quer fazer. E eu convido você a cantar, mas você escolhe o que você quer fazer. Eu convido você, se quiser, a sair do seu lugar, vir aqui à frente, num ato simbólico, dizendo assim: olha, hoje foi para mim. E eu quero dar um passo e ir aí na frente e dizer que Jesus falou comigo e eu vim falar com o Pai dele. E dizer: Abba, eu me rendo aos teus pés e eu me lanço aos teus braços. Se você quiser fazer isso, pode vir aqui na frente também, que eu quero orar por você, para Deus abençoar a sua vida. Amém. Amém, amém. Amém.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Meu amor jamais me deixará. Nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Preparado pra mim.
Deus nosso Pai, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, nos rendemos aos Teus pés, nos lançamos em Teus braços. Tu és tudo o que precisamos para viver. E nós invocamos o Teu nome santo, santo, santo. Pedimos que o Teu reino venha a nós e que seja feita a Tua vontade em cada uma das nossas vidas, como é feita no céu. Te pedimos, Pai, livra-nos da noite de ansiedade, do medo do futuro, e dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos hoje, Senhor, o pão de cada dia. Te pedimos, Senhor, o Teu socorro nas nossas lutas contra o mal, contra os malvados, contra a maldade. Que não nos tornemos maus. Que os maus não prevaleçam contra nós. Que o bem prevaleça na terra, que o bem prevaleça em nós, que o bem se espalhe através de nós. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. E perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como perdoamos os que têm pecado contra nós. Usa-nos como Teus filhos e filhas amados, para espalhar o Teu amor, para distribuir o Teu perdão, para tocar o mundo com a Tua bondade. Nosso Abba, obrigado. Obrigado por Jesus, Teu Filho, que nos levou a Te chamar de Pai. Obrigado. Que nos revelou que Tu és o nosso Abba. Que Tu és Senhor de todas as coisas. Criador de tudo que há. Mas é o nosso Abba. Tu és o nosso Abba. Que nos chama pelo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Despede-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito Santo. Espalha-nos aí por esse mundo que é Teu, para vivermos como Teus filhos e Tuas filhas, para a glória do Teu nome, desfrutando a felicidade que só o Senhor tem para dar. Te pedimos assim, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os leve em paz.